Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, eu sou o William Casemiro.
E eu sou a Carol Beroni.
Você está ouvindo o Translators Pod 101, o podcast semanal da Translators 101, com dicas e informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Vamos aos assuntos de hoje, Carol?
Vamos lá!
Convidada.
Hoje eu converso com Júlia Aidar, tradutora e intérprete. Tudo bem, Júlia?
Oi, William, tudo bom?
Obrigado por aceitar o convite para falar com a gente um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Você pode falar para a gente como foi o início da sua carreira, se você já planejou ser tradutora e intérprete ou se isso aconteceu na sua vida, se você tinha uma outra profissão e de repente encontrou a tradução? Como foi isso? Que curso que você fez?
Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço você, William, pelo convite. Bem, vamos falar como que eu comecei. Para começar, não, eu nunca planejei ser intérprete nem tradutora. Esse era, na verdade, o plano de carreira da minha mãe, para ela mesma, não para mim. E ela estudou tradução e interpretação, foi na Alumni ainda, quando a Alumni estava começando. Mas, no fim, a vida dela foi para outros lados. E só que, quando eu era adolescente, meus pais tinham tido outras carreiras, outros negócios, mas resolveram abrir uma escola de inglês. Minha mãe tinha feito letras.
Ah, legal.
E eu comecei dando aula já nessa escola. Eu estudava, claro, inglês em casa com meus pais, e depois minha mãe deu aula em várias escolas, e quando ela era professora nas escolas, eu acabava entrando também para ter aula com outros professores, né, para conhecer outras, para aperfeiçoar o meu inglês também. Então, com essa idade, eu já comecei a dar aula. E
legal.
Depois eu fui fazer faculdade, mas a minha carreira planejada na época era na música. Eu fui fazer faculdade de música, mas durante todo o curso eu paguei minhas contas dando aulas de inglês. E dei aulas na Cultura, dei aula particular, dei muita aula. Mas tudo bem. Enfim, eu terminei a faculdade e, como eu era formada em música, e isso acontece com tantas pessoas, eu não tinha trabalho, né? Na verdade, eu dava algumas aulas, mas eu dava aulas, as aulas que eu dava de música me pagavam metade, um terço do que me pagavam as aulas que eu ainda dava de inglês. E então, na verdade, o que foi uma decisão econômica no começo, e eu fui cortando as aulas de música e dando mais aulas de inglês e me dedicando mais a esse lado, que no fim das contas era uma coisa que eu sempre tinha gostado de fazer, mexer com inglês.
Mexia com inglês? Não.
Pois é, eu mexia com inglês. Mas era uma coisa que eu fazia bem, claro. Senão não faria com tanta facilidade, né? Chegou um momento em que eu tinha um outro emprego, assim, um emprego de escritório comum, e resolvi parar para traduzir. Tive uma proposta de um trabalho de tradução grande e falei, não, acho que é a hora de eu fazer essa mudança.
E aí era tradução, nada de interpretação ainda.
Não, na verdade eu já tinha feito alguns trabalhos avulsos, assim, de interpretação. Eu fazia, às vezes, na faculdade, já quando vinha algum professor convidado, mas era aquela coisa amadora, né? Não tinha, tinha pretensão de ser intérprete. Era coisas circunstanciais. Uhum. Todo mundo sabia que eu falava inglês, que eu fazia as traduções dos abstracts dos professores quando eles estavam terminando um doutorado, publicando um artigo.
Legal.
Mas eram coisas pontuais. Mas aí eu resolvi começar a fazer só a tradução, continuava dando aulas também, mas assim, investi mesmo na tradução. E foi uma época em que eu não estudei, não fiz cursos para isso, mas eu entrei assim em todos os grupos que já existiam na internet, em tudo que tinha para fazer, eu fui atrás. A sala 7 do Danilo, que muita gente, você acho que também estava por lá nessa época.
Eu também.
E então tudo que dava para aprender online, eu ia atrás. Eu não sou uma pessoa que curte muito academia, assim. Terminar a faculdade para mim já foi meio difícil. Então, eu não pensei em voltar a ir para a faculdade para estudar tradução, mas isso não quer dizer que eu não tenha estudado.
Sim, sim, claro. Há várias formas de estudar, né?
É.
Você, então, é autodidata? Ou você tem
na que tradução, se, eu diria que sim. Bom, é, não só. Uhum. Bom, eu estudei com muitas pessoas, né? As pessoas que estavam oferecendo alguma coisa, ou livros uhum. que eu comprei para ler, é, uhum. ou as pessoas que estavam oferecendo o que elas sabiam online, eu li e aprendi muito com muitas pessoas. Mas é, se você chama isso de ser autodidata, acho que sim.
É bem comum no, entre os entrevistados, ou entre os tradutores e intérpretes, ter um quê de autodidata, né? Isso é bastante interessante. Além desses cursos, né, e de tudo que você leu, você uhum. fez a sua formação, então, naturalmente.
É, né? Você, acho que sim. Foi uma formação, como se diz, on the job. Eu fui fazendo e aprendendo. Eu comecei, sim. logo que eu disse que eu saí desse emprego que eu tinha e comecei a trabalhar com tradução, quase uhum. que exclusivamente, ainda dando algumas aulas, mas eu tive esse trabalho muito comprido, que era um trabalho de tradução de um livro técnico, e uhum. então me deu tempo de, enquanto isso, ir mandando muitos currículos e tentando mais trabalhos em agências brasileiras na época, né? Hoje já não trabalho com agências brasileiras, mas enfim, acabei conseguindo algumas, que no fim me deram bastante trabalho. Teve uma ou duas específicas que eu que com as quais eu criei um relacionamento durante alguns anos, e foi muito bom, porque também eram agências, assim, como se diria, iniciantes. Então a gente aprendeu muito uhum. junto, como fazer as coisas. Algumas não usavam nenhum software de tradução, mas eu já comecei usando, porque eu já sabia que eles existiam e sempre quis
sim.
fazer as coisas.
Já
começar usando. Eu tenho muito essa não diria mania, mas eu sou uma pessoa que, se eu sei que existe um jeito melhor de fazer uma certa coisa, eu não consigo fazer isso do jeito improvisado, sabe? Do jeito que não...
Isso é ótimo.
Eu não vou ficar traduzindo à mão, sendo que existe computador. Eu não vou ficar traduzindo
exatamente.
Sem ferramentas, sendo que existem as ferramentas. E eu já comecei pregando muita coisa técnica, algumas coisas, contratos, e logo fui enveredando para o lado da TI, de informática. Então, não tinha nenhum motivo para eu não ir atrás, né, das ferramentas, e aprendi a usá-las. E foi bom, porque depois de alguns anos eu consegui, assim, claro, trabalhos melhores, clientes melhores, e nunca me senti para trás, perdida, quando pegava esses novos clientes.
Legal. É, você foi se adaptando o tempo todo. Eu fiquei curioso com relação à formação da sua mãe, na Lume. Uhum. Isso te ajudou uhum. bastante aí? Ela te deu várias informações sobre como funciona a parte de interpretação, eu acredito.
Olha, na realidade, até que não, viu? Minha mãe me ensinou muito, assim, a língua. Eu aprendi inglês uhum. muito bem. Eu estudei bastante. Meu pai também. Na verdade, quando eu era um pouco menor, eu vi o meu pai estudando primeiro pro First Certificate, depois pro CPE. Isso tudo em casa, sozinho também. A gente morava muito distante de qualquer escola que pudesse ensinar isso. Então, isso eu vi acontecer, né? A gente estava falando de autodidatismo, né? Como estudar sozinho, isso sim, eu aprendi sim. em casa mesmo. E, na verdade, não. Minha mãe tinha querido, né, estudar, fazer a interpretação, fez o curso, mas acabou não exercendo. Teve uma vez ou duas que, quando eu comecei a interpretar, eu chamei a minha mãe para trabalhar comigo, mas ela mora no interior, mora muito longe de São Paulo, então isso não foi muito para frente. Uhum. Ela também tinha os trabalhos dela, eu acabei encontrando outros colegas. E também foi uma coisa que eu aprendi on the job. Da mesma forma, eu tinha alguns clientes que também estavam aprendendo, começando, e eu sabia uhum. muita coisa na teoria de estudar, de estar sempre lendo, acompanhando os grupos, assim, a teoria mesmo de como abordar os clientes finais, o que que tinha que pedir, o que que tinha que garantir nos contratos. Essas coisas, muitas vezes, eu guiei os meus clientes, né, a parte comercial das agências.
Legal. De uma consultoria.
É, E a parte prática, eu fui treinando, porque eu fui realmente, eu dei sorte, né? Eu peguei eventos pequenos, treinamentos, coisas que não eram realmente tão difíceis de fazer no começo, por coincidência, por sorte, ninguém me chamou para um evento grande de medicina e eu aceitei. Espero que eu não tivesse aceitado, né? Na época. Mas enfim, eu realmente consegui aprender e treinava em casa, ficava escutando rádio, porque na época ainda não existia o YouTube e essas coisas. Então, quando eu ia ter um evento, eu lembro que eu pegava, ligava o rádio no noticiário da noite e ficava interpretando aquilo. Eu fiz alguns treinos assim, sozinha.
Legal.
Dei sorte que realmente eu tinha capacidade suficiente para conseguir fazer aquilo. Não é uma coisa assim que eu recomende para alguém que esteja querendo ser intérprete, até porque hoje em dia tem tantos cursos, né? Nessa época ainda não tinha os cursos independentes. De um tempo para cá, tem cursos independentes, você não precisa mais entrar numa faculdade, mas a faculdade, tem várias faculdades boas que também não tinha tanta opção.
Tá, mas você disse que deu sorte. A minha definição de sorte, que aliás não é minha, não lembro mais da onde vem essa definição, mas acho que já é algo público, é preparo com oportunidade, né? Você estava preparada.
Sim.
Surgiu a oportunidade.
Sim.
E aí, juntos, a gente chama de sorte, né? Mas eu acredito que se você não tivesse preparada, a sorte não seria tão...
Claro, sim, uma coisa que é muito comum, né? Quando eu já, hoje, já participei de vários cursos para intérpretes e já vi pessoas mais em início de carreira ou ainda que ainda não tem uma carreira, mas já treinaram, já estão numa faculdade, pessoas mais avançadas. E uma coisa que é comum é que as pessoas não têm a capacidade linguística suficiente ainda para fazer esse trabalho, porque exige um nível de domínio da língua, do inglês, do francês ou da língua que você estiver fazendo, que não é o mesmo nível que você precisa para dar aula, não é o mesmo nível que você precisa para traduzir até, né? É outra coisa. E isso é super comum. Muitas vezes você chega no treinamento tudo e tem alguém que você vê que precisava falar inglês um pouco melhor, entende? Precisava entender um pouco melhor o que está vindo, né? Quando o palestrante está falando em inglês. Então, esse, por exemplo, foi um problema que eu realmente não tive. Eu pude me concentrar nas questões mais técnicas, né? De aprendendo expressividade, aprendendo a controlar a calma que você tem que ter na cabine para conseguir prestar atenção, conseguir não se desesperar quando a gente não entende alguma coisa, que isso acontece. Conseguir pensar mais em estudar o assunto específico, né? E não ter que me preocupar com, eu vou entender o sotaque do cara, eu vou entender a piada. Isso não tem problema, eu sabia que eu ia entender o sotaque e a piada, então eu podia me concentrar no vocabulário técnico, por exemplo. Então isso que você falou é verdade, as oportunidades foram adequadas, mas também tinha bastante preparo.
Legal, e você traduz quais áreas, traduz e interpreta? Toda vez que eu falar traduz, vamos deixar claro que já que eu tô falando de interpretação também. Você traduz de quais áreas e quais línguas?
Eu traduzo 99% em inglês e interpretação também. E eu tenho espanhol como minha língua C, mas na tradução eu realmente... É muito raro eu pegar alguma coisa em espanhol, algum cliente que eu já tenho e por uma coincidência ele tem alguma coisa... você pode passar isso aqui do espanhol para o português, do espanhol para o inglês, mas geralmente é uma coisa acessória. Eu quase nem me vendo como tradutora de espanhol, porque tem muito tradutor por aí que faz o trabalho melhor do que eu, e realmente eu tenho o suficiente de trabalho em inglês para fazer. Então, basicamente, eu sou tradutora e intérprete de inglês.
E quando acontecem essas situações que você tem um pedido, por exemplo, do espanhol, você deve ter já um grupo de amigos profissionais que você indica.
Sim, tenho vários colegas que, por exemplo, se alguém me pedir para traduzir para o espanhol, obviamente não vou traduzir, muito menos interpretar. Na verdade, nem sei se muito menos interpretar ou muito menos traduzir. Nenhum dos dois eu vou fazer. Menos nesse caso, porque não é uma língua ativa minha, nem na escrita, nem na fala. Então, tem vários colegas que eu indico, claro, quando tem uma coisa que é um trabalho mais longo, mais técnico, aí sim.
Tá, e aí você, esses colegas, muito provavelmente você encontrou em eventos, em cursos. Fala um pouquinho de como você vê essa parte do networking, né? O pessoal que está nos ouvindo, a maioria é iniciante, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla de deixar mostrar para eles que é importantíssimo a participação em eventos, fazer cursos, como você já disse, né? Gerar um networking para ter essa, para quem indicar e também para ter quem te indique.
Claro, né? Claro.
Como é que você vê isso?
Bom, como eu comecei principalmente como tradutora e eu já comecei com esse networking online, né? Porque eu não tinha, eu não era da área de tradução, não tinha feito a faculdade, que eu, como a maioria não, mas quem faz faculdade começa com esse networking, né? Conhece os professores e os colegas.
Sim.
Eu não tinha isso, então eu já comecei online e aí a gente começa vendo a atitude das pessoas, vendo como elas, se elas ajudam os colegas quando há dúvidas, se essas ajudas parecem razoáveis, né? Claro que se é por um idioma que eu não conheço, eu não tenho como julgar o conhecimento próprio daquele idioma, mas você tem como claro, analisar a qualidade das informações que a pessoa oferece e às vezes também...
As interações,
porque você,
né,
ouve as interações, ou porque você ouve outra pessoa falando que, eu trabalhei com fulano e fulano fez um trabalho muito bom, foi muito bom colega. Tem isso também, né? Tem gente que é ótimo, pode ser um ótimo tradutor ou um ótimo intérprete, tem um bom desempenho, mas se for para fazer um trabalho em grupo, você já pensa duas vezes se vai recomendar, porque a pessoa é complexa, né?
Pra estar ali do seu lado, na cabine e tudo mais, sim, sim.
Isso, na interpretação, isso é muito, isso acontece demais na interpretação, né? Muitas pessoas, na interpretação você vai passar o dia com aquela pessoa, às vezes uma semana, duas, trabalhando todos os dias com aquela pessoa. Então, as pessoas acabam chamando as pessoas de quem elas gostam, né? Desde o trabalho delas, claro, desde que o trabalho delas não seja ruim, se você tem duas pessoas com um desempenho semelhante, você vai chamar aquela de quem você gosta, aquela que com quem o papo no café vai ser mais legal, ou aquela que na hora de ficar passando informação na cabine durante a interpretação não vai, sei lá, não vai te ignorar, ou vai aceitar suas sugestões, ou vai te dar sugestões, vai prestar atenção no que você está fazendo e te ajudar durante a sua interpretação. Essas coisas são é meio que inevitável. Então não basta só ser bom, a gente também precisa ser legal com os colegas.
E o mesmo vale para a tradução, quando você vai trabalhar em projetos maiores, sejam projetos particulares, né, com clientes diretos que sejam muito grandes e a gente precise dividir, isso muitas vezes acontece, né? Você tem uma tradução de 100 mil palavras que o cliente precisa para essa semana, não tem como você fazer sozinho, né?
E não,
você vai ter que compartilhar isso com colegas e você tem que ter colegas que saibam, né, fazer esse tipo de trabalho em grupo. É meio que como na escola,
sim,
né? Tem gente que gosta de trabalhar em grupo, tem gente que que não gosta, que não faz o que combinou.
Tem gente que não sabe também.
Não sabe.
A gente que gosta e não sabe.
Não dá pra ter atraso, de alguma coisa muito pequena ou pontual. Não dá. Se combinou que o termo X vai ser traduzido como Y, isso tem que ser mantido, tem que ter organização e disciplina para alimentar as bases de dados em conjunto que a gente tem que criar, né? Como, sei lá, vai criar um glossário, todo mundo tem que contribuir para o glossário, para todo mundo estar fazendo as coisas junto. Então, tanto na tradução quanto na interpretação, ter colegas com quem você consiga consiga trabalhar bem, em paz, né, com quem você consiga fazer o seu trabalho e saber que o colega vai fazer o dele e que você vai conseguir no fim juntar tudo e que vai dar certo, né, que você vai chegar no último dia e vai conseguir entregar. É fundamental. A gente precisa ser confiável para os colegas que nos chamam para trabalhar, e a gente também quer colegas confiáveis para trabalhar com a gente.
Claro, claro. Bom, você comentou então disso, né, do networking, de redes sociais, de observar, né? Eu observo muito redes sociais, né, o comportamento da pessoa, a forma como ela lida com, principalmente com quem está iniciando, porque isso eu acho fundamental, nossa profissão. O pessoal já está cansadíssimo de ouvir eu dizer isso, mas nossa profissão ela não é regulamentada, então qualquer pessoa que queira entrar, vai entrar. Se a pessoa disse que é tradutor, não tem quem diga que ela não é.
Exatamente.
E é importante que nós, que somos profissionais já bem-sucedidos, estabelecidos, que nós ajudemos a quem está em início de carreira, para a pessoa entrar com um nível alto. Isso eleva o mercado para todos nós, né? A pessoa,
claro,
saber como cobrar, saber como educar o cliente, porque também é uma função do profissional, né? Como você disse no começo da sua carreira, você também pegou clientes que estavam no começo também do trabalho com tradução, deu uma consultoria a eles. Isso é importantíssimo.
Sim, quanto mais a gente ajuda, né, melhores vão ser os nossos concorrentes, e isso é bom, né, porque
exato.
Uma coisa
é
que
ótimo.
É, por exemplo, é muito triste, na minha família tem médicos, e eu já ouvi mais de uma vez essas pessoas dizerem assim, quando eu vou em congresso, eu nem pego o foninho para tradução, porque não dá nem para entender o que as pessoas falam. E é triste, porque eu fico pensando assim, eu sei que nos congressos que eu já interpretei, com os colegas que eu conheço, que são intérpretes de medicina, isso não aconteceu. Eu já estive nas cabines com muitas pessoas, e a gente sabe, né, que tem gente que é muito boa e que a interpretação fica... você vai entender, no mínimo 90, 95% do que está sendo dito lá na frente. Então, eu não quero essa fama pro meu trabalho, né? Eu não quero que as pessoas olhem e falem, você é intérprete? Você é aquela pessoa que fica lá na cabine falando umas coisas que a gente nem consegue entender porque é tudo atrapalhado, você não entende nada do que eu não quero ser que a minha profissão seja isso, né? Ou, por exemplo, esses manuaizinhos que a gente recebe de produto chinês, que vem com aquela tradução que não é nem do Google Tradutor, porque o Google Tradutor é melhor do que aquilo, né? Ou talvez, não sei, talvez ele não seja tão bom para o chinês, eu não sei o que que é, por que que aqueles manuais vêm tão pavorosos. Mas eu não quero que as pessoas pensem que eu faço aquilo, né? Eu quero que as pessoas pensem pensem em mim como uma pessoa que facilita a comunicação.
Exatamente, deixa o nível da nossa profissão melhor, todo mundo fazendo um trabalho melhor.
Sim, tanto para o público em geral, quanto para as pessoas que estão começando.
Exato. A gente tem, eu dei uma palestra uma vez, algumas vezes, na verdade, para o pessoal que está em formação no curso da Dilma Machado e da Débora Cornélio. Né? E uma coisa que eu sempre falo para eles que estão em início de carreira é, você tem um compromisso com a sua profissão. Esse compromisso não é só de fazer o trabalho e entregar. O seu compromisso também é de orientar quem não conhece, né, a profissão. Que, por exemplo, isso acontece muito com legendagem, né? Do pessoal falar, não, mas o cara falou fuck you e o cara traduziu como dane-se. Ué, há motivos pra isso. Você sabe os motivos. Um leigo não sabe. Explique pra ele. Isso vai deixar fazer com que ele tenha uma visão melhor da nossa profissão. Isso é importantíssimo pra nós. Né? A pessoa, olha, peraí, um intérprete tem um tradutor, um intérprete ele tem algumas regras a seguir, e é claro que ele sabe que fuck you é mais forte do que dane-se.
Óbvio, é uma coisa que todo mundo sabe. Mas a TV brasileira tem determinadas regras. Exatamente. Cada emissora tem suas regras.
Um intérprete profissional não vai saber disso.
Muitas vezes, no caso da tradução, principalmente, né? Muitas vezes o tradutor não é, na verdade, na maioria das vezes, não é o tradutor cujo nome aparece no fim da legenda, cujo nome aparece na capa do livro. Não é ele quem toma todas as decisões, né? É, não é ele quem decide o nome do livro, não é ele quem faz a última revisão, a última... Tem um revisor, tem um editor, um monte de gente bota a mão e mexe em coisas, né? Os nomes dos personagens, o pessoal gosta de reclamar, ah, trocou os nomes, não sei o que lá. Às vezes a decisão nem é do cara cujo nome ficou lá na capa, né? Essas decisões, às vezes, essas decisões, na maioria das vezes, são de pessoas que não estão com os nomes lá, ou estão com aquele nominho pequenininho lá num cantinho. E o pessoal gosta de botar a culpa no tradutor.
Pois é. É bem comum isso. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você falou de manter a calma dentro da cabine, né, para fazer todo o seu trabalho. Uhum. Como você cuida da sua saúde mental? Principalmente agora, eu tô deixando isso registrado em todos os episódios que eu tô gravando agora. Uhum. Nós estamos em quarentena, né? Uhum. Estamos no meio de uma situação complicada. E como é que a gente está cuidando da nossa saúde mental? Isso é importantíssimo. Como é que você faz isso no seu dia a dia para o seu trabalho?
Eu não tenho um foco específico nisso. Ah, eu faço isso pela minha saúde mental. Faço X ou faço Y. Eu sou uma pessoa que gosta de se exercitar. Sempre faço alguma coisa de atividade física. Até porque se eu não faço, já houve períodos em que por isso, por aquilo, uma mudança, alguma coisa da vida, eu fiquei algum tempo sem fazer e dura uns meses, né? Dá uns 3, 4, 6 meses, eu já começo a ter dor nas costas, começo a me sentir mal, então eu tenho que voltar. Mas principalmente, pra mim, a motivação é principalmente física. Eu até que mentalmente sou uma pessoa resiliente. Uhum. Não costumo me abalar muito, assim. Mas talvez a parte da minha carreira musical, antes, né, de me tornar intérprete, tem ajudado, né? Que eu fiz bastante treino de palco, como que você entra, como que você age. Então, essas coisas não me abalam demais. Mas um pouco de concentração antes, pensar sempre no que vai acontecer. Tem certas coisas que a gente já sabe que vão acontecer, né? Uhum. Você não tem controle sobre o que está acontecendo fora da cabine, mas você tem um certo nível de previsão, né? A gente sabe que fulano vai entrar e vai apresentar, vai falar sobre o assunto do dia. Então, eu acho que é mais uma questão de preparo. Para mim, a calma é consequência do preparo. Então, se você já sabe que vai ter um fulano que vai entrar, você sabe qual é a empresa que está patrocinando o congresso ou o evento que você vai interpretar. Então, você tem que saber os nomes das pessoas, onde elas são formadas, quais são os nomes das linhas de produtos que a empresa vende. São coisas básicas do preparo anterior, que a hora que você senta lá para fazer aquilo, se você tem essas informações, você pode se concentrar no que a pessoa está realmente dizendo lá na frente e não vai ter que sair correndo desesperado para atrás de informações que são básicas, né? Porque uma informação...
Surpresas tudo bem, mas o básico não.
Exatamente. Sempre vai ter surpresas. Então, se você tiver todo o básico na mão, você já tá em terra firme para surpresas, né? Agora, se você chega lá e não sabe o nome do diretor da empresa que vai ser chamado para discursar, e daí na hora você não entende porque o cara tem algum nome um pouco fora do comum, aí isso te deixa muito nervosa, óbvio, né? Porque o cara tá lá falando e eu não tô conseguindo falar o nome do cara, ou traduzindo errado o nome da empresa ou o nome do evento, como eu já vi acontecer. Então,
meu Deus.
Então é isso, eu acho que pra mim a tranquilidade é principalmente consequência do preparo.
Tá. E você tocou num ponto, né? Você tem um treinamento de palco, né? Uhum. Você é cantora e o Marcelo também, eu tava falando com ele, o Marcelo Neves, ele também tava falando sobre isso. É importante, você considera importante que um intérprete ele tenha algum treinamento, por exemplo, de teatro, se isso pode ajudar, ou de palco mesmo, qualquer coisa que ajude a estar lá na frente tranquilo.
Uhum. Olha, de palco especificamente, pra mim foi uma coincidência, né? Uma coisa veio com a outra. Então, não sei, muitos intérpretes costumam ser mais tímidos, né? Serem pessoas que gostam de ficar lá atrás, acham bom essa parte de não ter que aparecer, né? Pra mim, ok, tanto faz. Eu aparecer ou não, não ligo, sabe? Se eu tiver que aparecer. Mas um treinamento de voz, isso sim, eu acho que é muito bom. Um treinamento, seja com fonoaudiólogo, seja algumas aulas de canto que, se você tiver um bom professor, né, que esteja preparado para não estragar a voz, que é a voz é uma coisa muito sensível e difícil de lidar. Então, tem gente que fala que dá aula de canto, mas estraga a voz dos alunos. Então, é bom escolher bem, né? Talvez dar preferência para um fonoaudiólogo mesmo, se entre a opção for um profissional de canto não tão bem estabelecido, sei lá, que não tenha...
Não tão cuidadoso, né?
Não tão cuidadoso, é. Mas as duas coisas eu recomendaria, ou seja, por exemplo, entrar para algum coral, se você gosta disso, pode ser um bom, além de ser um bom passatempo, vai ser um ótimo treino para a cabine. Um ótimo treino. Eu antes de eu fazer aulas de canto, antes da faculdade, quando eu tive que fazer muito mesmo aula de canto, fazer coral muitas vezes por semana, eu dava aulas, mas eu frequentemente perdia a voz. Tava sempre com dor de garganta, sempre rouca, e depois que eu estudei canto, isso nunca mais aconteceu. Eu posso fazer o evento de semana inteira. Não fico sem voz, a minha voz não me sinto cansada, com dor de garganta. A única ocasião em que eu tenho dor de garganta é quando a gente sai pro happy hour depois, e tem som alto, e você fica bebendo e falando alto. Aí não funciona.
Competindo com o som ambiente.
Exatamente. É. Aí eu acabo ficando com dor de garganta, mas por causa de evento, de trabalho mesmo, não acontece.
Legal. Bom, eu gostaria que você... Normalmente eu peço também principalmente para intérpretes, vamos contar de algo assim que tenha sido pitoresco ou algo diferente que aconteceu na sua carreira. Muito provavelmente você faz também acompanhamento. E às vezes acontece de você passar por algumas situações que não é o normal, né?
Tô pensando aqui.
Tem alguma que você possa nos contar? Claro, né? Com todo o cuidado da confidencialidade.
Claro,
E isso é algo que a gente precisa deixar bem claro para quem está em começo de carreira. Eu tenho batido nessa tecla também. Olha, confidencialidade é importante. Você não tem que sair divulgando nada do seu cliente.
Pois é.
Que você possa dizer para a gente.
Então, acho que de coisas assim, com o cliente em si, não tô me lembrando de nada agora, em acompanhamentos, não sei. Deve, claro que tem, né? Se a gente escava a memória, sempre tem. Mas teve uma coisa que foi num dos primeiríssimos eventos que eu fiz. Inclusive, foi num daqueles para os quais eu chamei a minha mãe para trabalhar comigo no começo. E a gente estava fazendo, era um treinamento de vários dias dentro de uma empresa. Não era assim um evento público. Era um treinamento para vendedores dentro da própria empresa. E vieram dois especialistas americanos para apresentar todos os produtos, né? Mostrar para os vendedores, vocês têm que esse produto, o que ele faz é isso, isso, isso. Você tem que vender ele assim, enfim, era uma coisa bem tranquila e era dentro da sala da própria empresa e eles estavam com aquele microfone de lapela e para transmitir tanto para a cabine quanto no som ambiente, né? E o que aconteceu foi que uma hora um dos palestrantes saiu, foi ao banheiro e não desligou o microfone.
Que maravilha!
E aquilo foi amplificado para a sala inteira, todo mundo escutando, e a própria intérprete, né, no caso.
Ótimo!
Nossa, e todo mundo assim, ai meu Deus, alguém correu para ver se ia atrás dele no banheiro para avisar, mas não deu tempo, né? O cara foi lá, fez xixi e voltou já. A hora que alguém chegou lá para avisar,
já era tarde.
A hora que ele voltou para a sala e contaram para ele o que tinha acontecido, ele caiu de joelho no chão, roxo de vergonha. Noronha, Rio, foi assim, foi a, claro, foi a piada da semana, né? Mas ele ficou muito, ele era tímido, um rapaz assim, meio jovem, americano, daqueles tímidos. Gente, foi logo no começo, né? Então já foi bom também para eu, pra eu ficar esperta com o microfone. Nunca eu fui pega com o microfone aberto falando bobagem na cabine. Isso é uma coisa que acontece, né? Já acontece às vezes de colega falar qualquer coisa. A gente esqueceu, tá conversando durante algum intervalo, esqueceu o microfone aberto, mas nossa, eu sou a louca do microfone desligado.
Não, mas imagina a situação, você ali na interpretação ouvindo, todo mundo ouvindo o cara no banheiro.
Sim, não, foi muito bom, por sorte, sei lá, ele não falou nada, ele foi lá e fez xixi e voltou, não teve assim realmente grandes, nada fora do esperado, mas mesmo assim, né, você fica pensando o que não poderia ter sido.
Pois é, imagina. Bom, eu tenho uma outra questão que eu queria perguntar para você, do seu trabalho mais desafiador.
Uhum.
Existem, eu tenho certeza que, principalmente traduzindo medicina, você deve ter uhum. vários exemplos, mas cita um ou dois que você teve assim aquele desafio mais profundo, mais forte.
Eu vou falar primeiro de uma coisa recente, que foi, eu comecei a trabalhar com uma área que era totalmente nova para mim, e que é uma área assim, não é medicina, mas é praticamente tão, tão antiga e tão cheia das suas próprias idiosincrasias e vocabulários e complexidades técnicas quanto que é a mineração.
Uhum.
Comecei a trabalhar como intérprete com mineração e foi realmente um aprendizado, porque são muitas áreas dentro de uma só, são muitas especificidades técnicas e ao mesmo tempo você tem que lidar com legislação, com maquinário, com geologia, com tecnologias como radares, drones, sensores sísmicos, tem uma quantidade de coisas diferentes acontecendo que a gente nem imagina, né? E o tamanho disso no Brasil também, a gente até sabe, né? Pô, o Brasil é um dos maiores exportadores de minério e tal. Mas quando você vai ver mesmo em loco o tamanho que as empresas têm, o tamanho que das operações que acontecem, é impressionante. E a dificuldade do trabalho em si é grande também. É um trabalho em que ainda, todas as vezes que eu vou fazer, é assim, na ponta da cadeira, do começo ao fim. Por mais repetitiva que seja a reunião ou a apresentação, que eu já tenha visto antes 5 vezes a mesma parecida, ainda é uma coisa bem desafiadora.
Bom, falar em desafios, a interpretação remota, né, agora com todo esse problema de quarentena, coronavírus, ela parece que vai decolar.
Sim. Né?
Qual a sua opinião sobre isso? Você faz, já fez? Você está se preparando para atuar nessa área? Você acha que daqui a algum tempo, ou melhor, você acha que daqui para frente isso vai ter uma grande procura por parte dos eventos?
Uhum. Bom, eu estou me preparando. Eu ainda não estou fazendo. Por enquanto estou me preparando mesmo, até porque eu preciso de coisas na minha casa que vão ser meio complicadas de fazer durante a quarentena. Talvez devagar eu consiga ir fazendo, mas definitivamente muito da interpretação vai ser remota por um tempo e provavelmente vai passar a ser remota mesmo depois que essa situação acabe. Porque muita gente vai criar, né, os seus escritórios, as próprias empresas de som estão montando escritórios e centrais, né, para chamar os intérpretes para traduzirem, para interpretarem remotamente. Então, eu acho que ainda não acontecia tanto, um pouco porque é mais complexo, tem mais chance de dar errado, né, cai a conexão. Então, é uma coisa cara para você montar em casa. Não é caríssimo, mas você tem que investir e tem que ter aquela, você tem que achar que vai ter clientes, né? E até antes disso acontecer, a gente não tinha certeza se teria clientes montando um escritório remoto em casa. Ninguém procurava isso especificamente. Não ninguém, mas não gente, não havia clientes suficientes, né? Agora eu acho que por força das circunstâncias todo mundo vai passar a conhecer a opção e para alguns vai acabar sendo mesmo mais prático, né? E talvez no futuro possa até aumentar o mercado. Por enquanto, o mercado de interpretação encolheu muito, né? Porque dependia muito de eventos, de coisas presenciais. Então, mesmo com interpretação remota, ainda não tem como ter o mesmo tanto de eventos que antes. As indústrias estão paradas, né? Em grande parte. A vida pública, né, está parada. Mas depois, acredito que possa até aumentar um pouco o número de oportunidades para intérpretes, porque se você, por exemplo, vai fazer um evento em um lugar um pouco mais distante do centro, sei lá, você vai fazer um evento no Tocantins, porque tem uma empresa lá. E você, antigamente você fazia o evento, levava, sei lá, dois intérpretes de inglês. Mas digamos que você queira botar outras línguas. Isso ia ficar muito caro, teria que levar muita gente, teria que levar muitas cabines e técnicos e tal. Se você puder fazer isso com interpretação remota, diminui o custo, né, para a empresa, aumenta as possibilidades e o cara pode pensar, ah, tá, por que não colocar também dois intérpretes de espanhol, né? Já que a gente vai ter clientes da América Latina ali e eles se viram no inglês, mas prefeririam ter intérpretes de espanhol. Vamos botar dois intérpretes de espanhol a partir de um hub em São Paulo, a partir de um hub no Rio.
Legal. É, aí você tem uma oportunidade maior para os intérpretes, então, na sua visão.
Eu acredito que sim. A partir do momento em que a economia se recupere, né? Claro que isso não é para esse ano agora, mas como forçosamente a gente vai criar as condições, né, para a interpretação remota acontecer, eu acho que ela vai começar a ser uma opção e que vai talvez chamar mais oportunidades.
Sim, sim. Uma coisa que eu também fiquei sabendo que a PIC, ela fez algumas demonstrações, né, de fornecedores, de serviços de interpretação remota. E isso me lembrou de falar sobre associações. Você é intérprete a PIC, a IC, você vê alguma importância nas associações?
Sim, eu sou associada à PIC, não à IC. Sou associada à Associação Americana de Tradutores, também a ATA. E sim, as associações ajudam a gente bastante, tanto com os congressos em que a gente conhece pessoas e fica sabendo do que está acontecendo, né? O que outras pessoas estão fazendo, o que está acontecendo no mercado, mas também, como nessa situação, por exemplo, agora a PIC está sendo muito proativa, assim, criando vários seminários em que as empresas que oferecem, né, os softwares para interpretação remota estão se apresentando para a gente, estão promovendo várias conversas e encontros e ajudando, né, os membros, inclusive há planos talvez de coisas mais concretas, tipo um hub, alguma coisa mais específica para a gente poder voltar a trabalhar. E isso é fundamental, porque eu sozinha em Campinas, né, não tô nem em São Paulo, não conseguiria, por exemplo, uma apresentação da Kudl, que é uma das grandes empresas de tradução remota, ou para mim, né, não conseguiria ir lá. Eu posso entrar no site deles e conhecer o que eles oferecem, assim, para cada um individualmente, mas as opções quando você tem uma associação, quando você participa de um grupo assim, são muito melhores.
Sim,
você tem acesso a muito mais, né? Sim, a muito mais informações e vantagens, né? Essas associações, a Abrates, o Sintra, a APIC no Brasil, oferecem várias coisas para os associados, né? Por exemplo, a APIC oferece um advogado para o caso de você ter problemas com clientes, ou simplesmente para você melhorar o contrato da sua empresa, criar um bom contrato na hora de trabalhar com seus clientes, tirar dúvidas, né? Trabalhistas, no caso de você ter uma secretária. Esse tipo de coisa é só uma associação pode oferecer, porque a gente geralmente tem empresas individuais, né? Muitas vezes, às vezes com um colega ou dois, mas são, assim, nossas empresas são pequenas, né? São quase indivíduos.
Sim,
mesmo.
A força é muito baixa.
Fica muito difícil você contratar um advogado ou contratar uma sala, que é outra coisa que a PIC nos oferece. Se você quiser fazer uma reunião com muitas pessoas em São Paulo, a gente tem uma sala que a gente pode usar.
Legal, Júlia. essa questão das associações realmente são é algo que eu defendo, eu acredito que você tem que participar de associações, do sindicato, estar por dentro do que elas estão promovendo, né? Algo que vai ajudar muito você a estar em uma associação. Bom, estamos encaminhando já para o final aqui, e eu sempre peço, além de todas as dicas que você já deu, eu sempre peço aos entrevistados para dar dicas para quem está no início de carreira.
Uhum.
Né? Quem está começando agora, tem toda aquela dificuldade de, poxa, como é que eu vou entrar no mercado? Poxa, como é que eu vou fazer? E agora? Onde eu vou? Com quem eu falo?
Uhum.
Né? Tem alguma coisa que você possa dizer, além de todas essas outras dicas que você deu aqui durante a entrevista, especificamente para quem está em início de carreira?
Acho que a principal dica é você ser bom no que você faz. Isso é fundamental. Mais do que networking ou aparecer nas redes, na hora que você vai entregar o trabalho, você seja o intérprete ou o tradutor, você domina as línguas com as quais você se propõe a trabalhar, ou a pessoa que vai revisar o seu trabalho vai ver alguma coisa assim inaceitável ali, vai ter alguma coisa pouco profissional, isso é o mínimo, né? Então, continuar estudando, não achar que porque acabou a faculdade não precisa mais estudar português ou estudar inglês ou espanhol. Essa é a primeira dica, continuar e saber que a gente, principalmente no começo, vai fazer bobagem, mas tomar todo o cuidado possível para não fazer. Essa é uma. A outra é participar, né? A nossa profissão hoje em dia está online, tanto a interpretação quanto a tradução, né? Não tem o que, não tem para onde fugir. Então, é descobrir onde que as pessoas, os tradutores e os intérpretes estão se reunindo online hoje e colar neles. Aparecer um pouco, mas talvez não muito, para não se expor demais, eu acho que acho que isso é bom, não ficar... Porque se você está começando, é provável que você não saiba tanto assim, né? E o risco de falar bobagem pode ser grande. Então, ouvir muito. Vai ter palestra de fulano? Ouve. Eu não sei como é que está sendo hoje, né? Eu já estou meio por fora dos grupos e quem são os influencers da nossa era tradutória, né? Atual. Eu comecei em 2003, 2004 e os influencers eram outros. Mas acho que até tem uns dessa época ainda por aí.
Tem,
sim. Né? Então, cola nessas pessoas, vê o que elas estão falando, tenta aprender, ver quais são as ferramentas que estão sendo usadas. Tem o PROS, continua sendo, né, um site importante para entrar, que já existia nessa época e eu comecei e aprendi muita coisa lá dentro, fiz contato com clientes através desse site. Tem outros também, né, sites de...
Sim, tem.
Que oferecem trabalho para tradutores. E eu sei que muitas vezes vão ser coisas assim que pagam menos do que, sei lá, fazer um dia de faxina por dia, dependendo, né? Então, quanto antes você puder não aceitar esse tipo de trabalho, melhor. Mas às vezes a gente tem que aceitar esses trabalhos menos bem pagos no começo, só nem que seja para ver como funciona, né?
Sim, para conhecer mais daquela área, né?
Para conhecer. Uma coisa que quando eu comecei, muita gente fazia, e eu não sei exatamente como que isso está funcionando hoje, muita gente entrava para trabalhar como tradutor interno, né? Em agências, em outras empresas. Eu acho que é uma opção boa também. Eu conheci gente que fez isso e trabalhei assim em conjunto, né, com tradutores internos na época. Eu era externa, mas tinha alguém interno lá dentro e a gente aprendia bastante também. Essa é sempre uma opção para quem está começando do zero na carreira.
Legal.
Né? É preciso conseguir experiência, né? Conseguir estrada rodada, porque tem coisa que a gente realmente só aprende assim, né? Só aprende fazendo. E aquela, acho que entra também aquilo do preparo, né? Quando você... não adianta a gente querer pegar um trabalho mais complexo, muito bem pago, sobre um assunto mais difícil, se você ainda tem dificuldade para abrir a ferramenta, importar um arquivo, exportar um arquivo, passar verificador de qualidade, passar verificação ortográfica. São muitas coisas que tem que ser meio automáticas, que a gente tem que treinar a fazer fazendo. Organizar as suas pastas, os seus trabalhos, horas no computador, isso é uma coisa que...
Sim, né? Saber onde encontrar o trabalho que é para ser entregue.
Isso, saber onde está a memória de tradução que você criou, se você for precisar salvar, refazer, procurar alguma coisa que você fez semana passada. Então, tem essas coisas que são coisas da prática mesmo, é como, se diz, como a gente gosta de falar em música, é memória muscular, né? Coisa que você tem que fazer, uhum, sem precisar pensar. Então, adquirir prática é fundamental. E aí a prática do trato com os clientes também, né? Como,
sim, sim,
responder e-mail, tá sempre em contato com os gerentes, com os clientes. São coisas...
Saber negociar,
exatamente. É, responder e-mails. Não precisa ficar ligado o dia inteiro respondendo e-mail em 30 segundos. Mas também não deixar para amanhã, porque, uhum, porque a gente está numa área em que as coisas têm prazos muito, muito apertados, né? Então, se o, sim, cliente escreveu, responde hoje. Responde, sei lá, escreveu de manhã, responde de manhã. Não deixa para responder à tarde.
E a gente tem uma palestra na Translators que é de um gerente de projeto, onde ele dá uma boa visão desse dinamismo, dessa correria que é dentro de uma agência. Isso é bem interessante para quem está iniciando, mesmo para quem não está iniciando, porque pouca gente tem ideia do que acontece no dia a dia de um gerente de projetos. Uhum. Né? E aí a importância de você responder os e-mails dentro de um tempo, como você disse, não precisa estar ali de olho na caixa de entrada, mas não vai deixar para responder amanhã.
Não, exatamente.
Ah, responde logo, porque tem motivos para ele te mandar aquele e-mail naquele momento. Uhum. Tem motivos para o prazo. Você pode negociar esse prazo, mas ele precisa saber disso. Não é chegar faltando 5 minutos e falar, ah, então, sabe aquele trabalho que era para daqui a 5 minutos?
Não comecei.
Só vou te entregar daqui a 2 dias, uma semana. Não, uhum, dá. Tem que ser na hora da contratação.
É.
Ou assim que você perceber que a coisa não vai ser concluída,
uhum,
naquele prazo previsto.
Tem que,
né,
ser em tempo hábil. Isso, é. Porque senão o problema é seu. Senão você vai ter que, sim, passar a noite em claro. Sinto muito. A não ser que, sei,
exato,
lá, morreu alguém, você foi pro hospital. Aí tudo bem. Isso são coisas, sim, que acontecem.
A casos e casos.
E às vezes, infelizmente, o cliente não vai entender ou, sei lá, você não vai ter tempo suficiente de casa ainda para o cliente saber que aquilo realmente foi um acontecimento completamente fora do normal.
Sim,
isso acontece.
Sim, sim.
Mas a gente tem que criar um bom track record, né? Você tem que estabelecer que você é confiável durante muito tempo para poder, o dia que realmente, sim, precisar, você falar, olha, hoje, infelizmente, não deu. Falhou.
Uhum,
e aí,
sim,
tudo bem. Aí o cliente vai falar, não, Júlia, não tem problema. Eu sei que você sempre entrega as coisas no prazo e,
exato,
se hoje não vai entregar, deve ser porque realmente deu um problema.
Sim, com certeza.
Mas uma coisa que eu queria dizer, eu tava falando sobre aceitar trabalhos menos bem pagos ou no começo, né? E é claro que todo mundo já passou por isso, talvez com algumas raras exceções, de gente que começou em nichos muito específicos, né? Ou alguém que começou porque tinha uma conexão com alguma empresa e a empresa já começou, uhum, trabalhando só para aquela empresa, com um cliente direto, então já pôde começar cobrando bem, né? Porque tinha essa relação de confiança. Isso é ótimo, né? Eu tenho muitos clientes ainda do tempo de antes de eu começar a ser tradutora, que foram empresas onde eu trabalhei, às vezes como professora de inglês, de quem eu sempre pude cobrar a tabela do Sintra.
Sim, sim.
Porque eu tinha o contato lá dentro e eu entendia do trabalho da empresa, porque eu tinha trabalhado lá dentro e sempre fiz um bom trabalho e até hoje são meus clientes. Gente que saiu dessa empresa, foi trabalhar em outra, continua sendo meu cliente. Mas agora, tem uma coisa que é preciso fazer quando você, conforme você vai evoluindo, que é ir melhorando, né, o seu nível e analisando, ter uma lista dos seus clientes, quanto eles pagam, quantas horas você leva para fazer aqueles trabalhos deles. Então, ter um controle do quanto custa para você o seu trabalho, quantas horas me custa com esse cliente, com, uhum, esse material, porque às vezes o cliente te paga X centavos por palavra, que é metade do que o outro cliente paga, só que por algum motivo você faz esse trabalho muito mais rápido do que o trabalho do outro. Então, você, uhum, não vai deixar de lado esse cliente. Talvez você possa aumentar para 75% a sua tarifa, mas você sabe que esse cliente rende o mesmo do que o outro ou até mais. Então, é importante ter, uhum, esse controle. E aí, na hora que você você começar a ter pouco tempo, né? A hora que você começar a ter muito trabalho e agenda cheia, começar a priorizar, né? Ó, vou pegar esse, não vou pegar aquele, ou virar pro cliente e falar, olha, sua tarifa tá muito baixa, eu só aceito a partir de hoje se for tanto a mais. E se o cliente disser que não, você vai falar tudo bem, não tem problema, porque no momento já tô com a agenda mais ou menos cheia, ou 70% cheia, e esses 30%, em vez de ficar lotando e trabalhando de madrugada para um cliente que paga pouco, é melhor você investindo na carreira, estudando uma área nova ou indo atrás de clientes novos. Eu gosto sempre de contar o que me aconteceu quando eu tive filhos. Eu estava mais ou menos no quinto ano assim, da minha carreira, e ainda tinha muitos desses clientes que exigiam muito, mas pagavam pouco. Mas
você tem gêmeas,
tenho gêmeas, sim. Mas eu ainda tinha muito tempo, né? A única coisa que eu fazia era trabalhar, né? Não tinha outra, nada mais cobrando o meu tempo. Aí eu engravidei, trabalhei até elas nascerem, e quando elas nasceram eu cortei, né? Falei, olha, vou tirar 2-3 meses pelo menos e vou voltar aos poucos. Então avisei os clientes, né? Passei, falei, olha, fiz indicações quando era necessário, falei, olha, se vocês precisarem, trabalhem com fulano, cicrano. E conforme eu fui voltando, eu fui voltando primeiro para esses clientes melhores. E o que foi mais legal é que foi exatamente na época da crise, né? Minhas filhas nasceram em 2008, ou seja, foi na época em que o mundo todo, né, deu uma diminuída séria na produção comercial em geral. Mas conforme eu fui voltando, eu fui selecionando de cima para baixo, assim, na minha lista de clientes, e eu nunca precisei chegar embaixo de novo. Eu passei a ganhar mais do que eu ganhava antes, trabalhando menos e com menos clientes.
Legal.
Então, foi um momento legal, porque me demonstrou, assim, na prática, como que eu deveria ter feito, né, se por um acaso não tivesse tido filho e não tivesse sido obrigada a fazer. Eu sempre lembro disso até hoje, quando eu vejo que tô trabalhando demais, aceitando o trabalho, se por acaso aceitei um trabalho que não paga tão bem, eu volto e recalculo e falo, não, peraí. Sabe, esses 20, 30% da minha renda, talvez não estejam valendo a pena, porque estão me custando 50% do meu tempo. Então, eu vou voltar, vou reinvestir nos que pagam melhor e vou deixar esses daqui mais só pra, sei lá, tô uma semana inteira sem nada pra fazer, tudo bem. Você aceita esse tipo de coisa, mas se não, não. E também tem que ter limites, né? Principalmente em interpretação, mesmo em tradução, claro, nos dois, você tem que ter seu próprio limite. Sabe, daqui pra baixo eu não vou. Não vou porque às vezes vale mais a pena ficar com a família, ou você não... Pensando na saúde do mercado mesmo, né? Tem coisas que eu não aceito porque eu falo, eu não quero, principalmente se for agência, eu falo, eu não quero dar trabalho pra esse pessoal, sabe? Não vou emprestar o meu nome pra esse nível de rebaixamento do mercado.
É aquela coisa que o pessoal às vezes manda, você recebe e-mail, né? Olha, a sua tarifa é X, eu pago 60% de X, mas eu vou te mandar muito trabalho. É fria.
É exatamente o que eu não quero, né?
Eu não quero trabalhar mais ganhando menos. Exatamente. Eu quero trabalhar menos ganhando mais.
Exatamente.
Então, é fria. E se você aceitou esse 60% do que você cobraria, esquece, porque se não te paga mais que isso, nunca mais.
Nunca. A gente...
Você não aceitar, ele vai pra outro e te deixa.
Exatamente. E a gente tem que lembrar que a gente não é varejista, né? A gente não é retalhista. Adianta você vender 150% a mais, porque 150% a mais é 150% a mais do seu tempo. Né? Quando você tem uma loja e vende 150% a mais, você não trabalha 150% a mais, você trabalha, sei lá, 50% a mais.
No mesmo período.
Você trabalha, tudo bem, você põe um funcionário a mais, mas você está ganhando 3 vezes mais do que antes, né? A nossa relação é muito diferente.
Não, no nosso caso, não.
A gente tem que entender que a gente tem um limite do quanto dá para ganhar sendo intérprete e tradutor.
Nós vendemos...
O limite é o número de horas que você consegue trabalhar. Então,
nós vendemos tempo e conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais vai valer o seu tempo, mas você não cria mais tempo. Você tem 24 horas e não deve trabalhar 24
Exato,
horas.
Exato, é. E assim, você pode pensar, ah, dá para terceirizar. Na nossa área isso é bem limitado, a terceirização. Porque você precisa, se você está vendendo o seu nome, você tem que achar pessoas que sejam tão boas quanto você e nas quais você confie. Você tem que administrar essas pessoas.
Sim.
Isso já é bem difícil. E depois, essas pessoas também têm esse limite, né? Então, é um mercado em que tá, tudo bem, se você quer virar uma agência um dia, não tenho nada contra isso, mas é outro negócio.
Sim, não é a mesma coisa de traduzir, ser uma agência.
Isso,
não é.
Não é como você, eu tenho uma loja e agora eu vou contratar um funcionário. Não é a mesma coisa. E aí, com um funcionário, eu vou poder atender o dobro de clientes. Funciona de outro jeito, né? Funciona de outra forma.
Uhum.
Os tradutores precisam ser freelancers, porque você vai ter um cliente de francês hoje, mas daí pelo resto do ano você não vai ter clientes de francês, e você vai ter que estabelecer uma relação com esse tradutor, mas não vai poder ser de funcionário. Enfim, é um mercado bem, tem umas especificidades assim que a gente precisa entender um pouco de matemática também, não só da tradução, para a gente não cair nessas frias, né?
Exatamente. Legal, Júlia. Eu vou encerrar agora.
Uhum.
Te agradeço muito. Foram muitas dicas, muitas histórias bem interessantes. Muito obrigado pelo seu tempo.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Se você quer complementar com alguma coisa, se você quiser complementar, colocar mais alguma coisa, fica à vontade. O tempo é nosso.
Nossa, não sei. Acho que não. Eu já falei bastante, né? A gente gosta de falar.
Bom.
Não, acho que não, William, é isso. Agradeço muito, agradeço a oportunidade de falar um pouco com você, e se puder ajudar alguém que está começando, é um grande prazer.
Legal, ótimo, esse é exatamente o espírito da Translators 101, a gente colocar a gente que entende essa necessidade de orientar quem está começando, né?
Uhum.
Que entende que isso é bom para nós, é bom para o mercado, todo mundo ganha com isso,
uhum.
Né? E deixar a coisa mais profissional possível. Eu vou encerrar agora.
Uhum.
Depois a gente conversa mais um pouquinho fora do ar, que eu vou te convidar para palestrar pra gente, é claro. eu tenho usado essa técnica agora, eu convido as pessoas durante o podcast.
Entendi.
E elas normalmente aceitam.
Entendi, é aquela chantagem pública.
Exato. Se bem que, graças a Deus, eu não tenho esse problema de convidar e as pessoas não aceitarem.
Uhum.
Graças a Deus, eu tenho uma boa reputação entre os colegas, aí normalmente quando eu chamo para palestrar, o pessoal aceita e funciona muito bem.
Não, tem sim, então, você tem uma ótima reputação entre os colegas.
Que bom, obrigado. É ótimo ouvir isso. A gente faz tudo que é possível para manter.
Inclusive,
isso,
já,
né?
Que se a gente tá no momento elogios ao host, também já trabalhei pessoalmente com você como tradutor, e também foram ótimas colaborações, não tivemos nenhuma intercorrência. Também recomendo, tá no networking.
Que bom, muito obrigado. Eu também recomendo você já me revisou,
as
revisões, é ótimo.
Uh-huh.
Isso é outra coisa que a gente precisa falar para os iniciantes, né?
É.
Tenha algum contato com o seu revisor, consiga o contato do seu revisor.
Sim.
Mas não para discutir, para conversar mesmo e dizer, olha, estou aberto a receber feedback.
Uh-huh.
Feedback é bem-vindo, me manda,
é muito bom.
Eu vou aprender.
É muito bom quando a agência
Sim.
permite que você fale com o revisor, e às vezes o revisor não é tão bom, acontece, né?
Sim, acontece. Claro.
E às vezes o revisor é bom, ou não precisa ser uma pessoa assim ótima, maravilhosa, 15 vezes melhor do que você. Às vezes a pessoa só vai ler o seu texto, olhar, e meia dúzia de coisas que ela notar vão ser coisas que você não pensou antes, e as outras talvez você não
Exato.
Concorde, mas tudo bem, né?
Sim.
Ninguém concorda com tudo, com todo mundo. A gente também precisa ser desapegado, assim, né? Até certo ponto.
Não é colocar o texto aqui, não, é o meu texto, esse ninguém mexe. Não, cara, tem que mexer.
Principalmente pra gente que trabalha com tradução técnica, né? O nosso texto
Sim.
não é, assim, uma coisa, não é poesia. É importante que ele seja funcional, isso que eu faço questão, já que estamos continuando o papo. Quando eu estou traduzindo e revisando coisas técnicas, eu gosto que o texto seja funcional. Esse é o meu objetivo.
A pessoa tem que entender e ler aquilo sem grandes esforços.
Sim,
né?
Exatamente. E quando eu comecei, né, ficava muito preocupada. Ai, segui o original, né? Mas, poxa, não foi isso que o cara escreveu. E, hoje em dia, em texto técnico, eu não me preocupo muito com o original. Porque, basicamente, o que o original está tentando fazer é mostrar para um usuário como fazer alguma coisa. Ou comunicar alguma informação ao usuário. Então, as palavras específicas que ele usou ali não costumam ser muito, muito importantes. Até porque elas não variam muito, né? Então, o que eu busco fazer é tornar o texto mais direto, o mais curto e o mais fácil de entender possível, ainda mantendo a correção, claro, né? Porque aí também o meu... Aí é onde acaba a minha flexibilidade. O meu limite acaba aí. É, não vou introduzir erro ou coisas assim, mas o texto estar claro e estar bem fluente do jeito que a gente fala em português é o que eu procuro na tradução técnica.
Muito obrigado. Foi mais uma ótima dica essa do texto técnico.
Eu que agradeço.
Ah, isso é muito importante. E nós conversamos depois sobre a palestra que você já concordou em dar para Translators 101.
Tá ok, tá ótimo. Tá bom? Já concordei, tudo bem. Fica registrado.
Ok, tá certo. Então, muito obrigado, Júlia.
Obrigada, William.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Translators Pod 101. Até lá!
Tchau, tchau, pessoal!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.